Se liga que já vai começar o Startcast.
Amigos do StartCast, estamos de volta com a 93ª edição do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. E sim, estamos nos aproximando do 100º programa. E Celinho está cada vez mais velho também, não é verdade, Celinho?
Isso aí.
Passa o aniversário, só piora, né, cara?
Exatamente. Passou dos 30, só descendo a serra.
Só descendo a serra. Celinho, diga oi pra turma aí.
E aí, beleza?
Também está conosco aqui o senhor Grauber Maia.
Qual é, senhores? Tudo bem com vocês?
Que isso, hein? E quem não está aqui é o senhor Rodolfo Dias, mas porque ele furou o pneu vindo pra cá. Eu já falei com o Rodolfo que é tanto de pneu que ele tinha na barriga e ia dar problema pra ele um dia. Mas não, deixou, agora ele tá lá. Eu até ia botar aquela música do Tim Maia pra ele, mas eu acho que ele não ia entender a piada. Mas estamos aqui com uma edição bastante futebolística, mas nós também vamos ter vôlei da Superliga, que está na reta final aí, cabulosa também. Temos basquetebol também acontecendo. E também vão ter umas outras coisas aí meio paralelas no esporte esquisito, como de costume. E tem Fórmula 1 e MotoGP. Talvez Rodolfo chegue a tempo. Não sei como é que está lá na estrada. Também não sei onde ele furou o pneu, né? Um abraço dedicado agora para os nossos ouvintes, né? Quem escuta é um ouvinte. Lá na Alemanha, que tivemos views na Alemanha essa semana. Deve ter sido o post do Schumacher que você fez ali. Alguma FMS.
Angariando fãs.
Exatamente. Em compensação, no Facebook, tá que aparece negro do Oriente Médio, viu? Nós temos que fazer um conteúdo para eles, viu, Sérgio?
Começa tudo bote.
Há controvérsias, acho que não, porque os caras só curtem o Cristiano Ronaldo, velho. Esse bote aí tá muito tendencioso. Muito bem, senhores, vamos começar aqui tirando da pauta o Mundial de Patinação, porque isso foi semana passada. Não sei por que está na pauta dessa semana aqui. Então vamos de efemérides. Afinal de contas, Celinho, pessoas fizeram aniversário essa semana, assim como clubes de futebol, como o Esporte Clube Internacional de Porto Alegre, Celinho.
Isso aí, grande clube do Sul, né?
Mais um grande...
Internacional.
Depois que ganhou aquele Brasileirão em cima do Cruzeiro na década de 70, foi ladeira abaixo, viu?
Aqui, só apanha também. Deixa eu te perguntar. Essa semana é aniversário do Inter, e a gente, antes de começar aqui, a gente tava falando que na semana que vem vai ser aniversário do Beira-Rio. Muito provavelmente eles devem ter tentado, pelo menos, terminar a obra do Beira-Rio pro aniversário do Inter, né? Só que não deu tempo. Por isso que tem só uma semana de diferença.
Eu acho que é menos de uma semana ainda, pois sabe? É. Eu acho que foi fatalmente assim. Deu um erro lá, alguma coisa ficou faltando, eles tiveram que postergar.
Fizeram o aniversário do Inter, foi tipo numa quinta-feira, e eles inauguraram no final de semana. É. Mas deve ter sido uma treta assim, né?
Deve ter sido. Eu acho que essa segunda opção é até mais provável.
É bem possível. Porque são pouquíssimos dias, né? Se tivesse que ter feito para inaugurar no dia do aniversário, inaugurava no dia do aniversário e azar, né?
É, eu acho que tá mais para ser essa opção aí. Deve ter sido aniversário no início da semana, e se tiver que o jogo era só no fim de semana, provavelmente foi isso. Muito bem, além do Internacional, quem fez aniversário essa semana, durante essa semana, né, foi o Branco. Lateral esquerdo que fez história no Fluminense e na seleção vai ser lembrado por causa daquele gol contra a Holanda na Copa de 94.
Graças ao Romário. Sair da bola, né?
Não, quem não. Saiu da bola foi o Romário, né?
Ah, é verdade. Contrário.
Graças a Deus. Senão aqui. Hoje o Romário não estaria aqui para contar a história do ano que ele quase foi campeão mundial até morrer.
Pois é. Deixa eu ver aqui quem é. Jack Brabham, da Fórmula 1, também fez aniversário ao longo dessa semana. Da velha guarda, campeão mundial australiano.
Ele teve uma equipe, não teve?
Tinha, Brava. Exatamente.
Equipe importantíssima, inclusive.
Equipe inclusive, que foi a primeira do Senna, eu acho.
Sim. Foi a Brava? Não.
Foi não?
Acho que foi a da primeira vitória dele, eu acho.
Ah, não, aí pode ser. Mas eu acho que não foi a primeira do Senna, não, viu?
Não era do carro preto? Do Senna, você viu?
O carro preto é a Lotus.
Ah, então, é Lotus. Foi a Lotus. É isso, é a Lotus.
Começou foi na Lotus, exatamente. É isso aí. Quem também fez aniversário na semana foi o Vitor Belfort, do MMA. O Washington Coração Valente, do Fluminense, do Atlético Paranaense, também fez aniversário. E da Ponte Preta também, né?
Sim.
Grafite também fez aniversário. Santa Cruz e São Paulo celebram. E o Wolfsburg da Alemanha, principalmente.
Goiás também.
Goiás. Mas eu acho que o Wolfsburg é mais.
Não, com certeza.
Arrigo Sacchi, treinador italiano, também fez aniversário.
A Itália inteira festeja.
Exatamente. O Denner, que ninguém sabe se ele ia ser o craque que ele prometia, porque morreu muito cedo, faria aniversário também essa semana. O Clarence Seedorf também fez. Esse aí, um baita de um craque, viu? Foi aposentado pelo Lucas Silva, inclusive.
A única coisa que o Lucas Silva fez na carreira, tô brincando.
Nossa senhora, fez o golaço contra o Vasco também.
Tiki Arce também fez aniversário dessa semana. Esse aí batia pênalti de falta, viu?
De fato. A bola parada dele era muito, muito boa.
E pra encerrar, dois caras aqui que eu fui deixar pro final. O Edmundo, animal. Melhor jogador do mundo de 97, Selim. Se jogasse Vasco. Na Europa...
Vasco?
É, exatamente. E o Ademir da Guia, esse aí não tem muito o que falar não, véio. Esse aí é simplesmente o Ademir da Guia, e aí é a história, metade da história do Palmeiras é o Ademir da Guia. Vamos então adiante, a efeméride que tem aqui é, tá fazendo aniversário, né, a final da Copa do Brasil, a última vez que o Maracanã recebeu 100 mil pessoas, não é isso, Glauber?
Pô, bicho, eu não fiquei sabendo disso não, cara.
Mas eu acho que tá, viu?
Mas eu vi um burburinho desse no Twitter mesmo, eu acho bem provável. Podemos até pesquisar aqui agora, enquanto eu falo de uma outra efeméride que não tem nada a ver com o esporte, mas é que está completando hoje, no dia da gravação, 25 anos do falecimento de Kurt Cobain.
Olha aí, cara.
Por isso vai ter Nirvana na minha playlist que eu estou elaborando para este podcast.
Muito importante isso aí, hein? Isso aí eu acho extremamente importante.
E vai ter Marvin Gaye também, porque seria aniversário dele, né?
Né? Vai ter música daquele rapaz que parece o baterista do Nirvana?
O bicho pode ter também, viu? Já que tem Nirvana, pode ter a música do primo do baterista dele.
Exatamente. Aqui, esquece, viu? Essa efeméride tá furada, que é em junho que foi o jogo, tá?
Mas eu ouvi um negócio dele, deve ter tido uma... Como é que fala? Uma reportagem especial, alguma coisa assim, porque o último jogo foi o jogo do Botafogo, não foi?
Foi Botafogo e Juventude.
Pois é, e está acontecendo nesse momento no Botafogo e Juventude, por isso que eles devem ter feito a lembrança.
É verdade, porque o jogo mesmo, esse último com 100 mil pessoas, foi dia 27 de junho de 1999. Eu lembro de assistir esse jogo, inclusive.
É. Está completando 20 anos daquela final. Que todo mundo gostou, menos a torcida do Botafogo, que é quase ninguém, então todo mundo gostou.
E foi o auge do Juventude, depois daquilo ali, minha praga pegou bonito nos caras, viu?
É sempre bom lembrar, Juventude da Parmalat, ok?
É.
Porque a Parmalat
qualquer
também
juventude,
gerou dinheiro no Juventude naquela época.
Isso justifica o fato de ter ganhado a Copa do Brasil.
Justifica muita coisa.
E o Sub-17 do Brasil, senhores?
Nós falamos aqui, né? Você viu aqui primeiro que o Brasil poderia ficar de fora. Qual não foi nossa surpresa que foi de fora do hexagonal, né? Não só fora do Mundial.
Não, e vocês viram que o Brasil não ficou fora do Mundial?
Porque o Brasil vai ser sede.
Pois é, mas a sede era o Peru.
Era, né? Véio,
isso aí, que tripicolagem, viu? Eu vou falar a verdade pra vocês, viu?
E você tá ligado que vai ser a primeira vez que vai ter um evento da FIFA, um negócio assim, que ou Olimpíada, né?
Uhum.
Assim, não vai ter nada de especial na cidade. Então nós vamos ver agora como é que vai ser o evento FIFA na infraestrutura do jeito que a cidade é normalmente aqui. Não vai ter transporte especial, esquema especial de mobilização na cidade, nem nada. Vai ser dias comuns como quaisquer outros. Vamos ver o que vai dar nesse Mundial Sub-17.
Não, simplesmente caiu assim, né?
É, caiu de paraquedas pro Brasil. E, honestamente, se eu fosse o Brasil, podia até falar assim, pô, se o Peru não classificar, não traz o Peru pra jogar aqui, vamos... Porque é vergonhoso demais a conta que o Brasil fez. O Brasil não tem envergadura moral para disputar o campeonato sub-17.
Oh, eu achei assim, eu não consegui achar bom, sabe? Porque eu vou explicar mais ou menos o que, que aconteceu na tabela. Porque semana passada a gente até riu disso, né? Que eles botaram as cinco maiores seleções ficaram no mesmo grupo, que é o Uruguai, o Paraguai, a Argentina, o Brasil e a Colômbia. E no outro, Peru, Chile, Equador, Venezuela e Bolívia. O Chile acabou classificando no final das contas. Eu falei que ele tá correndo risco. Na última rodada, ele goleou a Bolívia e passou. Tomou a vaga da Venezuela. Mas o Brasil era líder do grupo e ficou em quarto na última rodada, velho. O Brasil começou a rodada líder do grupo, tomou 3-0 da Argentina e foi eliminado.
Que era o único resultado que não podia acontecer, né? Tomar 3-0. 3-0. Os caras tomaram 3-0.
Oh, e com um gol no último lance do jogo, velho. Eu não. Dá muita sorte pro azar.
Que bom de base do Brasil tá muito ruim. Os caras não conseguem segurar um jogo.
Oh, tá difícil, velho. E o hexagonal final começou. Já teve a primeira rodada, né? Até o dia da gravação desse podcast. O Chile venceu o Equador por 1-0. De tanto que eu falei mal do Chile, ele foi o único que ganhou. E Paraguai e Uruguai empataram em 2-2 e Argentina e Peru empataram em 0-0. Estão falando que o Peru vai perder a vaga também no Mundial, né?
Mas se ele não classificar via sul-americano, adeus.
Não, mas eu tava vendo a possibilidade dele perder a vaga mesmo se ele classificar.
Ah, mas...
Eu não entendi a razão, não. Vou até apurar isso.
Nossa,
depois.
Que rancor da dona FIFA, tá doido?
Pois é, achei assim, totalmente desnecessário, mas tudo bem.
Não é na inscrição de jogador irregular, não?
Cara, até onde eu sei, não, viu?
Não.
O Racing Clube de Avellaneda foi campeão argentino, 18º título, não foi?
Isso.
O Racing conquistou o título no último final de semana, depois de empatar com o Tigre em 1-1, e como o Defensa e Justiça não ganhou, ele acabou campeão porque agora falta uma rodada e ele manteve os 4 pontos de vantagem. Se o Defensa tivesse vencido, o título ia ser resolvido na última rodada.
Ia ser mais doido, né?
Ia ser muito mais doido.
Muito bacana a campanha do Racing.
Sim, e o interessante é o Defensa ter acompanhado ele até agora, que eu achei que ele ia entregar a rapadura.
O surpreende, porque o Racing ganhar, o Racing é um dos 6 grandes da Argentina, até aí tudo bem, né? O problema não, né? Assim, o surpreendente da coisa toda foi a Defensa e Justiça chegar até nessa altura do campeonato, lá brigando, lá cabeça a cabeça com o Haas.
Exatamente.
Outra surpresa é não tá envolvido na briga os dois maiores, né? O River e o Boca.
Exato. Mas aí que tá, o River tá em 4, o Boca em 3º. O problema é que o Defensa, por causa desse tropeço, perdeu a chance de chegar na última rodada. Disputando o título e pode perder o vice-campeonato, porque o Boca agora está a 2 pontos dele. A diferença é que o Boca vai jogar fora de casa. Eu não sei se o Boca vai jogar contra o Aldo Zivi, mas eu sei lá se o Boca vai querer fazer algum esforço para ser vice-campeão argentino.
Acho que eles dão o mesmo valor que a gente dá para o vice-campeonato.
Principalmente porque semana que vem tem Libertadores e o Boca está precisando.
O Boca não está bem no grupo.
Né? Precisa afirmar o
aí,
que
é. Pergunta qual que é o jogo da última rodada do Defensa e Justiça.
Qual que é o jogo da última rodada?
Quanto o Racing, no cilindro de Avellaneda.
Seria a final do... Se tivesse ficado para essa rodada agora, seria uma final do ponto corrido.
Verdade, ia ser mais legal.
Por isso que eu falei que ia ser mais legal lá na hora que o Bruno falou que a decisão ficaria para a última rodada, porque na última rodada os dois se enfrentam.
Aí o União Santa Fé atrapalhou o negócio todo.
Pois é.
Esse cara não tem a manha nem de decidir um campeonato bonitão assim. Detalhe que o quinto lugar é o Tucumã, esses times da menor da Argentina fazendo um papel bem bonito.
Eles
inclusive.
Estão bravos lá. O São Lourenço, que fez a campanha medíocre, né? Tá lá nas últimas posições, lá não vai ser rebaixado por causa do promédio, né?
Mas mesmo que não tivesse, ele escapava. Tem 4 atrás dele.
Tem 4 agora, né? Porque até na...
A curiosidade desse título do Racing foi o caso do cara lá que levou o crânio do avô dele pra, pro jogo, né?
Eu tava esperando alguém checar se aquilo era mentira, velho. Mas parece que não
é não. Parece que é verdade, tu rodou o mundo inteiro, ninguém falou nada ao contrário. Agora me parece que o avô do cara tava enterrado, o cara pulou no cemitério, abriu a tumba, pegou o crânio e foi comemorar, né, velho? Nem pro cara, se o cara tivesse conservado o crânio em casa, alguma coisa assim, mas não. É. O Racing ganhou, o cara pulou no cemitério e foi lá pegar o crânio.
Que cara corajoso.
Não, você viu a cara do cara, você vê que não bate bem na cabeça. Aqui, cidadão ali, falta uns 2 ou 3 parafusos. Né?
Pelo menos, hein?
É, a turma da Argentina ali pode esperar.
Agora, eu que fiquei em dúvida foi quanto que o avô dele morreu, porque o Racing foi campeão recentemente, né, na Argentina.
Pois é.
Já tem uns 3, 4 anos. Será que nesse meio tempo o avô dele morreu? Ou ele só teve estalo de fazer isso agora? Mesmo depois daquele outro título do Racing?
Pois é, boa pergunta, cara.
Deixa eu conferir qual foi o último título do Racing aqui.
Enquanto isso, eu vou aproveitar que vocês estão falando de Argentina para falar que Gonçalo Higuaín vai se aposentar da seleção. Alguém vai sentir falta dele?
Os alemães.
A Alemanha, o Chile vai sentir falta dele.
Oh, é sério, velho. Eu acho que esse foi o atacante que eu mais ofendi da Argentina em toda a minha história.
Reza a lenda que no jogo da Argentina no Mineirão, que eu fui, né, na Copa do Mundo, reza a lenda que o pai dele passou do meu lado.
Ah, é?
O pai do Higuaín, é. Porque passou um cara assim, com a família e tal. Aí o pessoal atrás falando, você sabe quem que é aquele cara ali? Que cara ali é o pai do Higuaín. Agora, né, jamais saberei se foi zoeira dos caras ou se é verdade, mas enfim.
É, eu juro pra vocês que eu não sabia disso. O Higuaín, ele é o 6º maior artilheiro da seleção argentina na história.
Ah, mas muito porque aquela coisa que a gente tava falando na semana passada, que agora tem jogo demais da conta, né? Tanto que os maiores artilheiros
assim,
das seleções estão tudo acontecendo agora.
Não, claro, mas o Higuaín fez esse tanto de gol quando que eu não vi?
Ah, velho, ô Bruno, honestamente, o 6º artilheiro da seleção argentina deve ter o quê?
31 gols.
É pouco gol, pelo tanto que joga. É.
Mas eu não lembro do Higuaín fazer gol com a camisa da Argentina.
Seleção tem quase 30 jogos por ano. É, 24 jogos por ano. 20 jogos por ano.
Pode
3
ser.
Anos que você joga na seleção aí, você faz 30 gols hoje.
É, deve
tanto
ser.
Tanto que nós estamos prestes a ver o sacrilégio do Neymar passar o Pelé em número de gols da seleção.
Pois é. Com a diferença que ele joga 50 jogos por ano.
É verdade. Mas é, pelo menos o Higuaín não vai passar o Maradona.
É. O Maradona
e cá pra nós também, né?
Marcelinho, o Messi já tem quase o dobro de gols do Maradona.
Não, o Messi é o maior artilheiro.
É
porque eu ia falar justamente isso, porque não tem tantos artilheiros assim na história da seleção argentina, assim, que. Vamos falar quem, viu? Messi, Batistuta, Crespo, Maradona, quem mais? Assim, marcante.
Ó,
assim.
A lista. O Messi tem 65, Batistuta 54, Agüero 39, o Crespo 35, Maradona 34 e o Higuaín 31.
Que dia que o Agüero tem mais bola que o Maradona para fazer mais gol que ele na seleção? Ou em qualquer coisa na vida dele.
Assim. Eu vou te falar mais, o Higuaín meteu os gols, esses gols foi todas essas Copa América lá nos Estados Unidos afora, viu?
É. O cara não fez nem um gol na Copa do Mundo. Jogou 7 jogos, fez nem um gol na Copa do Mundo pela seleção.
Na Copa América ele perdeu o mais importante. Era do 1-0.
Exatamente. Mas enfim.
Só confirmando aqui, o último título do Racing foi de 2014, o tal do Transação, que deve ser o campeonato de mudança de formato para esse atual, diferente do antigo, e antes disso, o de 2001, a Apertura.
O avô do cara deve ter morrido então depois de 2014.
É.
O de 2001 foi o renascimento, né? Que o time foi decretado a falência
e voltou.
Pouco tempo depois ganhou.
Exatamente. Eu até coloquei aqui, vou falar de uma vez, né? Porque eu ia pôr isso na NBA, não sei por que eu coloquei aqui, mas saiu o Final Four da NCAA, que é o basquete universitário dos Estados Unidos. Aliás, pra quem gosta, menino, o negócio é uma loucura, viu? Eu fico assustado de ver o tanto que o negócio é louco. Outro dia eu acho que eu esqueci qual foi a universidade, cara, alguma coisa tech. Eles nunca tinham chegado nos playoffs e os caras começaram a eliminar todos os times. Aí eles estavam já sonhando em pegar o Duke, que é Provavelmente, eu acho que eu já falei isso em algum lugar, mas o time de Duke tinha 4 camaradas assim, que eram tipo os All-Star do negócio. O que antigamente você não podia fazer no basquete universitário. Aí liberou e fizeram a mesma coisa que o Golden State Warriors fez. Pegou todo mundo e juntou no time. E aí assim, os caras chegaram, é o Texas Tech. Texas Tech vai pegar Michigan State e Auburn vai pegar Virginia. Uai, cadê Duke? Uai, bomba no Parque São João. Será que o time de Duke foi eliminado? Tá vendo? Por isso você tem que checar o negócio antes. Que loucura, velho. O time de Duke não chegou no Final Four? Tô declarando minha ignorância aqui. Depois eu vou dar uma olhada nisso aqui. Que loucura, cara. Então vamos para os campeonatos estaduais enquanto eu pesquiso. E Celinho, fala aí com o povo como é que tá.
Vamos lá. Começar a girar o país aqui. Ou por ordem alfabética, né? Vamos lá, campeonato alagoano. Só teve um jogo de semifinal. Decidindo na última partida de uma das semifinais. Foi o CSA e Coruripe e empataram 1-1. O CSA passou. Porque ele venceu 6-2 no primeiro jogo.
A final vai ser CSA e CRB. E qual a novidade?
É. Pois é. Parecido com todos os estaduais. Campeonato amazonense, deixa eu ver se tem alguma coisa. Não tem. Tem na primeira fase ainda, então vou ignorar esse campeonato. É campeonato baiano. Que teve aqui foi também um dos jogos da semifinal, o segundo da semifinal do confronto entre Bahia de Feira e Vitória da Conquista. O Bahia de Feira ganhou de 2-1.
Então teve um Bavi, então, mas não aqui. Outro Bavi.
Não aqui, exatamente.
Ah, então passou Vitória?
Em final, Bahia de Feira e Bahia.
então é o Babá.
É.
Ó, pra você ver que criatividade. Então o campeão da Bahia desse ano vai chamar Bahia.
É o Bahia de qualquer jeito. Vamos lá, campeonato brasiliense, aquele que tem até time mineiro.
Pois é.
Tivemos a segunda partida das quartas de final. O Gama empatou com o Formosa 1-1, passou o Gama que tinha vencido por 2-0. O Real venceu o Sobradinho por 3-1, passou também porque tinha ficado 0-0 no primeiro jogo. O brasiliense 2-0 no Capital, passou porque tinha ficado 2-2. Luziânia e Paracatu empataram 1-1, passou o Paracatu porque venceu o primeiro por 2-1.
Se o Paracatu ganhar, Minas Gerais vai ter 2 campeões estaduais no mesmo ano, então.
Exatamente.
O Paracatu e o campeão mineiro.
Campeonato Capixaba também, nas segundas partidas das quartas de final. O Real Noroeste fez 1-0 na Ferroviária. Neste caso aqui, eu tenho que ver quem classificou, porque aqui não fala o que deu nos pênaltis. Passou o Real Noroeste.
Real Noroeste.
Exato. Rio Branco e Serra empataram 1-1, passou o Rio Branco que tinha vencido por 1-0. O outro Rio Branco empatou em 2-2 com a Estrela do Norte, passou a Estrela do Norte que venceu o primeiro jogo por 2-1. Vitória do Espírito Santo eliminou o Atlético por 2-1, e é isso. O Carioca que teve foi a final da Taça Rio, ficou 1-1 com o Flamengo empatando nos últimos minutos e depois venceu nos pênaltis, com direito a o Erlen perdendo o pênalti.
Quem que perdeu o pênalti?
O Erlen.
Não se põe o Erlen para bater o pênalti, esse passe impune nessa vida.
Impunemente.
Você é castigado, viu?
É. O Catarinense chegou à última rodada da fase de pontos corridos. As semifinais ainda não estão definidas, não sei porquê. Só tem o Avaí classificado, deixa eu ver se é. Ah, não, tem a 18ª rodada ainda, por isto.
O negócio ainda rende mais um tiquinho?
Ainda rende mais um fim de semana.
Depois tem semifinal, final?
Tem.
Tudo um jogo só?
Deixa eu ver aqui.
Pula pra frente.
É um jogo só.
Que doideira. Um só. Só tem na primeira fase com turno e retorno, semifinal, final e um jogo só.
Até final. É.
Que regulamento bonito.
O brasileiro já foi pior aí.
Ah, já?
O cearense que teve aqui. Teve só um jogo da semifinal. O segundo de Fortaleza e Guarani de Sobral. Passou o Fortaleza e venceu os dois jogos de 1-0. Ainda falta Ceará e Floresta definir o outro classificado. Copa do Nordeste. Copa do Nordeste teve a última rodada da fase de grupos. Vou passar aqui rapidamente os resultados. Sampaio Correia 1, Bahia 0. Sergipe 1, Motoclube 3. É Motoclube mesmo? Não. É sim, é Motoclube.
Mas, Sérgio, que outro time que tem lá com esse nome, velho?
É. O Altos perdeu pro CSA por 2-1. CRB e Botafogo da Paraíba ficaram 0-0. Vitória e Náutico 1-1. Santa Cruz e Confiança 2-0 pro Santa Cruz. Fortaleza 1-0 no ABC. E Ceará 3-1 no Salgueiro. Deixa eu ver como ficaram os confrontos das quartas. Fortaleza e Vitória. Santa Cruz e CRB. Ceará e Náutico. E Botafogo e CSA. O Gaúcho tá na semifinal ainda. No fim de semana teve São Luís 0, Grêmio 0 e Caxias 1, Inter 2. Esse é o primeiro jogo da semifinal, vai ter o segundo agora. No Mato Grosso teve Cuiabá 2, Luverdense 0 e Operário 1, União Rondonópolis 0. Pela semifinal, primeiro jogo também. Chegamos ao Mineiro. O Mineiro teve, só teve de importante no Mineiro esse fim de semana o VAR. Decidiu os dois jogos. Foi fundamental para os dois jogos. O Boa Esporte empatou em 0x0 com o Galo, com dois gols anulados do Galo, gols corretamente anulados. A expulsão eu questiono um pouco, mas tudo bem.
Ah, que coisa que deu no final ali, isso é link, ali foi expulsão. Se você só foi. Dividisse a bola, beleza, mas deu um coice no jogador depois.
Eu acho que não tem como, na força da dividida, não tem como tirar o pé, não.
Não, mas ele mandou a perna depois, e dividiu, depois ele esticou a perna pra acertar o cara. Ele fez dois movimentos, mas enfim, também, né?
Pois é, isso acho que não vai impedir o Atlético classificar.
Né? Eu também acho que não.
E o outro jogo, América 2, Cruzeiro 3. Esse também teve VAR, teve anulação do gol do América, né?
Eu não assisti o jogo, então não posso opinar tal qual o Glória fez.
Campeonato mineiro, você sabe minha opinião, né?
O Fred fez 3 gols e já tá na artilharia de novo do campeonato. E de artilharia do Mineiro em artilharia do Mineiro, ele lá vai ganhando 1 milhão por mês aí.
Pior.
Aqui, assim, não pode abrir mão de 10 milhões pra pagar a dívida que tem.
Excelente, você tá muito rancoroso, velho.
De Mineiro é isso. Vamos passar pro Paraense. Paraense teve jogo nesse meio de semana agora. 1x0 Remo em cima do Bragantino. E jogo tá acontecendo agora. Independente tá ganhando do Paysandu de 2x0.
Peraí, como é que é o Parazão aí?
O Remo passou vencer. Ah, não passou não, né? Foi o primeiro jogo só. Venceu por 1x0 o Bragantino e o Independente tá vencendo por 3x1 o Paysandu.
Bragantino, o do Pará, não esse que foi comprado pelo Red Bull.
É, vamos lá, o Paraibano. O que teve foi o primeiro jogo de um dos confrontos da semifinal. Campinense e Atlético da Paraíba ficaram em 1x1. O Paulista teve as semifinais, primeiro jogo. São Paulo e Palmeiras ficaram em 0x0 e Corinthians e Santos 2x1 para o Corinthians. Também cheio de novidade.
1x0 Juventude contra o Botafogo de novo, hein?
Tem coisa que não muda mesmo. Aliás, Campeonato Paulista, velho. Ô povo chato, velho. O Filipão enchendo o saco por causa do VAR, eu não tô com paciência, não.
Aí depois pede e chama o negócio de Paulistinha.
É.
Pernambucano teve só um jogo das semifinais. Semifinal em jogo 1. O Náutico venceu o Afogados por 2x0. Falta jogar forte Salgueiro agora nesse fim de semana. O Campeonato Potiguar ainda está na fase de pontos corridos. Vou pular. E o Sul Mato Grossense fechando teve os segundos jogos da semifinal. Aliás, das quartas de final. Operário empatou com o Aquidauanense.
Difícil
demais. Passou aqui da Uanense porque venceu por 1x0 o primeiro jogo.
Logo ele, né?
O Corumbaense tinha vencido o primeiro jogo por 2x1, perdeu por 1x0. Se tem regra do gol fora de casa, passou comercial. O Cerc ganhou de 1x0 do Liga no primeiro jogo e ganhou de 2x0 no segundo. Passou também. O Sete de Dourados tinha vencido o primeiro jogo contra o Costa Rica e empatou o segundo por 1x1.
Também Costa Rica, passou. Que eu saiba, é um país da América Central, eu não sabia que tinha.
Pois é, aqui o Brasil tem um time chamado Costa Rica.
Que fica no interior, né? Nem fica na costa.
É,
né?
Exato. Distância, é isso aí.
Nossa,
isso.
Dá até pra você sair, dormir e voltar. Nossa Senhora.
Tá acabando. Mais 2 semanas.
Os sinais agora.
Mais 2 semanas a temporada começa.
Não, mas eu gosto desses sinais. Os sinais me interessam. Só pra constar que eu tô chocado, o Duque perdeu mesmo, velho. Tô olhando ali o cara que eles falam que é o novo fenômeno que vai pra NBA, o tal do Zion Williamson. Eles perderam pra Michigan State, cara. Que loucura. 68 a 67, ainda foi uma coisa do capeta. Ainda mais o capeta, o símbolo dos caras, né? Os caras. Eles bateram um punhado de recorde, chutou a bunda de todo mundo na temporada regular e foram eliminados. Tem um negócio chamado March Madness, que é o mês de março maluco, foi literalmente maluco, né? Cara, eu não tinha visto que Duke tinha sido eliminado, que coisa, viu? surpreendente, como diria o Valone, exclamação. Celinho, Libertadores agora, cara. Vamos falar sobre o seu time primeiro?
Vamos lá.
Que eu acho que foi o mais legal da semana.
Sabe? Pintou o campeão, hein?
É jogo de título.
Foi o mais com cara de galo possível. Começa flertando com o vexame histórico, seria ali a primeira vitória venezuelana de um time venezuelano fora de casa da história. E teve chance para fazer 3-0 se o cara não perde o gol que depois que ele limpou o Vitor. Veja, o cara podia ter tomado 3-0 desse time. Conseguiu a virada porque resolveu jogar no segundo tempo. Aí, nisso aí, o que mais me incomoda são duas coisas. A falta de noção do que faz com a bola quando tá saindo para ataque. O time que defende só com 4 jogadores, só com a última linha de defesa. E a inconstância do time de fazer um primeiro tempo horroroso e um segundo tempo do jeito que tinha que ser.
Não foi do jeito que tinha que ser, não. Foi na barra da loucura, né, Célio? O jeito que tinha que ser, você tocar a bola, chegar lá, fazer um gol...
O jeito que tinha que ser que eu falo na intensidade do jogo.
Ah, tá.
Que o jogo perde. Não na tática de jogo, porque foi pro espaço a tática, né?
E teve outro problema também que é o Patrick, né? Não, o Patrick não jogou não, né?
É, não. Aí o substituto dele faz a partida do nível Patrick. vamos torcer que tem só um jogo. E no mais, vocês me zoaram por causa de. Foi o Patrick, mas mesmo que o Guga seja tão ruim quanto o Patrick, tem o direito de querer passar raiva com um jogador diferente para variar um pouquinho.
Bom, vou te falar a verdade, hein? Tenho para mim que se tivesse ali, Patrick tinha feito gol, cara.
Aliás, o Patrick, que mesmo sem ter jogado, não deixou de ser um personagem do jogo, porque teve aquele cara que tuitou no intervalo do jogo que se o Galo virasse, ele ia tatuar o rosto do Patrick. O Galo virou e tá lá nesse momento na gravando aqui, tá lá tatuando a cara do Patrick.
O pior é que ele tá doendo, de fato.
É, um tatuador ofereceu, inclusive.
Vai viver com isso no longo, é da vida. É.
Provavelmente um tatuador cruzeirense.
Provavelmente, com certeza.
Não, pior que ele é não.
Nome, que cara ruim, hein, velho?
Isso é maldade, velho.
Em nome da zoeira, meu.
Ah, não, cara. Não, achei ofensivo. Vamos dar um rolê. E o Cruzeiro, Grauber? Celinho, você não entende do seu time tanto quanto a gente entende do nosso, velho. A gente já sabe exatamente a hora que o jogo do Cruzeiro acaba.
Eu conheço o seu time também. É 1-0 top, é isso aí só.
Jogando pra empatar, ganhando de 1-0. É a vida de um time treinado por Mano Menezes.
Ô, cara.
O que acontece, o gol acabou o jogo.
Eu não dou conta, velho. Eu fico. Sério, me dá preguiça ver jogo do Cruzeiro.
O Mano Menezes é o top hoje dos técnicos de futebol reativo. Só que aqueles que não sabem o que fazer se começa perdendo de 1-0 o jogo.
O pior, cara, é que o Cruzeiro fez o gol e o outro chute a gol foi aos 50 do segundo tempo, dentro da pequena área, e o Rafinha errou o gol.
Errou.
Cara, eu não sei.
Às vezes operou milagres?
Hã?
Dessa vez operou milagre?
Milagre? Até que não. Eles tiveram umas 2-3 chances lá, mas assim, foram defesas importantes, mas não é aquela que o cara teve que operar um milagre, assim, não. Só pegou a bola que foi no gol.
A grande verdade é que o Emelec é ruim pra cacete também, né? Capa nós.
É, só de curiosidade, achei o estádio do Emelec simpático, tal, bem arrumadinho.
Você nunca tinha visto,
americano, tá muito.
E foi reformado recentemente.
Reformado, é.
Gostamos.
Acho que até no ano passado o Emelec ainda estava jogando umas partidas num estádio vacalhado lá. Andou jogando umas partidas nesse estádio aí, cheio de lona, cobrindo a obra.
Teve isso também.
Teve uns trens, sim.
E é um estádio até para 40 mil.
É, um estádio grande.
Exatamente. Mas então, vamos fazer a passagem. Agora, uma coisa que eu queria falar antes de fazer a passagem dos resultados aqui. Estava conversando com o meu amigo Sérgio Rosa. Estava contando uma opinião que ele tinha, que eu compactuo com ele. Inclusive, coloquei no grupo ontem. Se os times argentinos tivessem a estrutura e o dinheiro que tem aqui no Brasil, não estou falando de organização, não. Estou falando de estrutura e de dinheiro.
Até porque desorganização, os dois países compartilham da mesma natureza de desorganização.
Exatamente. Então, mas se eles tivessem... Se eles tivessem o dinheiro e tivessem a estrutura que tem aqui, O Boca e River não perdia Libertadores para brasileiro nenhum. Mas nenhum.
Não perdi nenhuma Libertadores, né? Libertadores você só tem o argentino que ganha.
Exatamente, o que eu ia dizer. Vocês podiam perder, por exemplo, o Racing, pro São Lourenço, Independiente. Independiente até 20 mil Libertadores. Porque é sério, cara. Não dá para entender como que o Galo consegue tomar pressão para que ele precisa virar contra o Zamora, como que o Cruzeiro consegue fazer um 2-0 contra aquele Deportivo lá só no último lance do jogo, como que o Flamengo perde para um time horroroso igual esse time do Peñarol, que a camisa ok, mas o time é horroroso. Cara, não dá para entender.
Nem a camisa era ok, porque a camisa que o Peñarol usou no jogo outro foi horrorosa.
É, não, tem isso também. Mas, cara, não dá, velho. Eu não sei dizer. É muito pra mim.
Eficiência absurda de jogo coletivo.
Que nós aqui no Brasil, nós apanhamos igual o menino pequeno e ainda assim a gente não aprende. Essa soberba que a gente tem aqui no Brasil de virar é só os agora, a gente já faz o gol que é a hora que a gente quiser. É só o Deportivo Lara. Nem chegar aqui direito os caras conseguiram. A gente vai fazer o gol a hora que a gente quiser.
Aquela velha história, todo ano os favoritos são os brasileiros e Boca e River.
É.
E é longe de ser.
E todo realidade. Ano só chega um desses, todos esses aí que você citou, só um chega na semifinal e vai lá.
É. Quando chega dois, os dois conseguem perder.
Exato.
Pô, mas é difícil, cara.
E assim, a exceção do Atlético Paranaense, que tem um time organizado, que ataca bem, defende bem, e com pouco elenco, né? Todos os outros times deixam muito a desejar pelos jogadores que tem o futebol que apresenta.
A verdade é que assim, injeta-se dinheiro no futebol brasileiro e basicamente o que a gente faz é pagar duas vezes mais caro pelo mesmo cabeça de bate que a gente pagaria a metade, cinco anos atrás.
Exatamente. Então, eu vi alguém falando isso realmente. O que o futebol brasileiro fez depois que recentemente quase duplicou o dinheiro que recebe de televisão, essas coisas de premiação, foi dobrar os salários em vez de melhorar a qualidade do jogo.
Pois é. Mas aqui, grupo A, o Inter empatou com o River Plate, aí já é o que eu tô falando. O Inter ganha de 2-0 do River Plate, deixou o River Plate empatar.
Pois é. Pensa na situação contrária. O River abre 2-0 lá no Monumental de Nunes contra o Inter. Que dia que o Internacional vai empatar a partida? O Internacional ou qualquer outro time da face da terra jogando contra o River lá dentro de Nunes?
Eu digo mais. Ele não ia nem tentar fazer isso.
Tudo bem que os gols do River foram todos de boa parada, né?
Ah, mas mesmo assim, cara.
É, daí?
Se o River abre 2-0, acabou o jogo. Não tem nem bola parada, nem bola rolando, nem bola mais tem no jogo. E aqui a gente abre 2-0 e deixa os caras empatar. Cara.
É.
Não é só o Inter, não. É natural aqui no Brasil acontecer uns negócios desses. Assim.
Não, e o River não tá bem, não, velho. O River empatou os três jogos.
O River começou a jogar esses dias agora. Tava com o time reserva lá, time júnior, disputando o campeonato, as rodadas finais do argentino. Mas enfim.
E com isso, o Palestino meteu 3 na Aliança e assumiu a vice-liderança. O grupo tem Inter 7, Palestino do Chile 4, River 3 e Aliança 1. Ou seja, o Palestino ia dar um couro no São Paulo se tivesse acontecido o jogo, viu? Fez muito bem de cair pro Tadieri.
Fica menos feio.
O River Plate que tem esses 3 pontos aí com 3 empates, né? O River não ganhou até agora.
Exatamente.
E repara que vai começar um Vortex de agora.
Vem, Rodolfo, aí, ó.
Tá. Calma, o Vortex não abriu direito, não.
Você tá preso no Vortex.
Preso no Vortex.
Chegou.
Senhoras e senhores, aqui está conosco o senhor Rodolfo. Você trocou o pneu ou você pegou carona com alguém para chegar aqui?
Que é isso, caramba. Aprendi há muito tempo. Tudo bem, não é como Fórmula 1, que é 2 segundos, minutos, mas eu vou trocar.
Boa. Rodolfo, já dá pra você fazer frila lá no box da Ferrari, hein?
Quem dera.
Ô Rodolfo, mas você perdeu estadual, cara. Não foi muita coisa, não. Nós estamos aqui firme na Libertadores. Acabamos de passar o grupo do Inter aqui primeiro. E grupo B agora, o grupo que lhe interessa. Nós já falamos da vitória que não teve nada de interessante no jogo do Cruzeiro. Mas o grupo tá me surpreendendo muito, porque o Cruzeiro ganhou os três jogos com o Mano Ball, o que a gente já achou que ia acontecer. Não faz mais do que obrigação, mas
o absurdo é o segundo lugar.
Exatamente, o Lara venceu o Huracán por 2-1 e está em segundo lugar do grupo.
Você vê que eu cheguei a falar que o confronto mais difícil do Cruzeiro na fase de grupo seria o Huracán lá na Argentina, mas o time que perde pro Lara não pode ser o mais difícil de nada nessa na fase dessa terra.
Ô, cara, eu tô chocado com esse time do Lara, viu?
Não, eu tô chocado com o do Huracán.
Pois é.
Lanterna do grupo, que ruindade.
Oh, mas eu tô com o do Lara, velho. Vocês podem falar o que for que eu tô, viu? Porque eles jogaram. Tá certo que a culpa é do Cruzeiro de ter passado aquele aperto com eles aqui. Mas eles não se assustam hora nenhuma, cara. O time é muito bem montadinho. É, todo mundo é ruim. Isso aí não tem.
O problema deles é que são ruins, né? Porque bem organizado o time. É.
Exatamente. Lá fora você vê os times com jogador ruim, mas organizados. Aqui não.
Pelo menos eles não entregaram a rapadura igual os colegas de país, vão falar daqui a pouco.
Não, mas nós já falamos, mas já nós vamos passar de novo. Nós vamos chegar no grupo de novo. Mas é aquela história, né, cara? Não dá pra você esperar muita coisa também do Deportivo Lara daqui pra frente.
Quem gostou desse resultado dele foi o Emelec, né? Que praticamente garantiu a classificação dele com essa vitória do Lara sobre o Huracán.
Aí, do jeito que é esse time do Emelec, eles ainda perdem pro Lara, viu?
Pois é.
No Equador, acho que
esse assim. Grupo do Cruzeiro não tem ninguém pra confiar, gente. Não tem ninguém confiável. Exceção do próprio Cruzeiro.
Eu vou te falar
qualquer um que passar nessa pocilga junto com o Cruzeiro não vai ser estranho, não.
Eu vou te falar que, dependendo da situação, nem dá pra confiar no time do Cruzeiro muito, não, viu? Esse time do Cruzeiro com esse Mano Ball aí, velho, sei não, viu? Mas enfim, adiante. Grupo C, essa aqui pra mim é a maior surpresa até agora. Universidade de Concepción, um bom time, cara. Assim, é um monte de jogador ruim, mas o time joga direitinho.
Pra mim, o surpreendente desse grupo aqui é o Olímpia, tá fazendo essa campanha lero lero.
Miserável, né?
Porque o Olímpia vem de bons campeonatos paraguaios, né? Não tá rendendo esse ano na Libertadores, né?
O grupo tá com Universidade Concepción em primeiro com 5, o Godoy Cruz tem 3, o Olímpia 2 e o Cristal 1. Só que tá. Peraí, é agora que tá acontecendo? Ou já rolou?
Tá acontecendo agora.
É, o Cristal.
Na verdade, vai começar daqui a pouco.
É, vai ter Cristal e Olímpia lá. Então, alguém pode passar o Godoy Cruz nessa brincadeira, mas o Concepción ainda assim tá bem. Só que empatou em casa com o Godoy Cruz, né? Eu não sei. Mas é um grupo bem esquisito aí, porque o Olímpia era pra estar nadando de braçada aí. O grupo D é aquela velha.
O Godoy Cruz acho que tá em 3 empates em 3 jogos.
Eu acho que é isso mesmo, Rodolfo. Tenho pra mim que é, viu?
Tá, é isso.
Exatamente.
As suas invocações do empatezinho Thompson tá indo é pra outros jogos, tá? Do Cruzeiro.
Não, o empatezinho Thompson é a entidade que ajuda o Cruzeiro. Você vê que só precisa, né? Semana passada contra o Lara não me deu trabalho de fazer o post no Twitter, não, porque eu sabia que o Cruzeiro ia ganhar.
Dessa vez foi necessário.
E deu certo. E Celinho, a cada postagem, o Celinho fica mais impressionado com o tanto que o trem funciona. É.
Agora, só pra vocês ficarem atentos a esse grupo D aí, porque eu vou falar a verdade, viu? Pode botar dinheiro, pode comprar todo mundo, pode encher o estádio, que o Flamengo não falha. Não falha. Perdeu esse jogo pro Peñarol aí, e olha só, Peñarol 6, Flamengo 6 e LDU 4. Olha o que que o Flamengo tá conseguindo. Vejam bem.
Voltou e a flertar com o vexame do Libertadores de novo.
Vocês têm que torcer pro Peñarol dar um couro nesse time da LDU na próxima rodada, mas bater muito, viu? Porque se acontecer. Não, eu ia falar que se empata, por exemplo, o Peñarol fica com 7, a LDU com 5. Aí o Flamengo ganha e vai pra 9. Só que aí o Flamengo vai jogar com a LDU lá. E se perder pra LDU, chega na última rodada pra resolver com o Peñarol fora de casa.
A LDU, pelo que eu tô vendo aqui, são os placares totalmente aleatórios. Esse 3x3 aí, que ela deve ter sido uma briga de foice. E eles têm 6 gols feitos e 6 sofridos.
A cara deles.
É.
Não, isso sem contar que o Flamengo, eles vão pegar o São Paulo na próxima rodada, depois vão ser dois jogos seguidos fora de casa.
Não vai não, vai pegar a LDU na próxima rodada. Ah não, já
é isso mesmo.
É o San José em casa, depois dois jogos fora de casa. Nossa, estão fodidos.
Oh, eles tiveram a manha de perder esse jogo.
Mas aqui, o Flamengo não foi cabeça de chave, não?
Ah, foi não. Cabeça de chave foi o Peñarol.
Por isso que o Peñarol enfrenta e se encerra com o time fraco em casa. Então, Peñarol é Flamengo, a última hora, né?
Exatamente.
Flamengo é de tabal no ranking da Comebol.
O grupo E acabou.
Ele não deve figurar no ranking da Comebol, você aí, devido às últimas.
Sim. Sendo eliminado toda vez na fase de grupo.
Respondam, rabo. Quem tem mais milhões no banco? Silvio Santos ou Flamengo?
Tá difícil, viu?
Tem um certo Judas Caetano.
Mas você viu que o povo lá tá bravo com o Abel por ter colocado ele no banco, né? Mas só porque fez um gol contra o Vasco no final de semana também. Se não tivesse feito aquele gol cagado lá,
ele não tá jogando. Ele não tá jogando.
Pois é.
Bom, vamos acelerar aqui então. Grupo E. Ô Celinho, vocês dão sorte pra caramba, viu? Que o Cerro venceu o Nacional. É. Se fosse o contrário, vocês iam ter que passar o Cerro lá fora de casa.
Pois é, deixa o Cerro parar no segundo lugar, porque muito provavelmente a gente vai perder o próximo jogo pra eles lá.
Na próxima rodada eles vão disparar pra valer, né?
É, Celinho, vocês deram muita sorte, viu? Que se dá Nacional.
A nossa fase de grupos a partir de agora é vencer o Nacional em casa e o Zamora fora. Mas nada logo. Além disso.
Depois disso vocês arrumaram em casa com o Zamora, viu? Não sei não, viu?
Não duvido também que não dê certo, não.
Oh, e o que aconteceu? Esse Júnior de Barranquilla é uma vergonha, assim, velho. Olha esse grupo F. Os caras estão 4 pontos atrás do Melgar.
O Melgar, hein? Melgar melhorou. Melgar, quando jogou contra o Galo, era um time semi-amador.
Oh, mas você é lindo. Ô Celinho, olha bem, meu, os caras estão com 4 pontos. Tá
exatamente.
Errado. Ah, nossa.
Zoando o Melgar tá só 2 pontos do São Lourenço do Palmeiras.
Ah, mas o Palmeiras.
Palmeiras que não abre o olho pra ver, não.
É. Vai ter o Júnior de Barranquilla ali pra garantir isso.
É.
Agora o grupo G, parabéns pro Atlético. E agora assumiu a liderança do grupo, cara. Meteu 3 no Boca Juniors. Aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Se pegar o mesmo Boca Juniors no mata-mata, vai olhar pra ele e vai tremer e vai perder.
Eles falam que time argentino depois do mata-mata é outro time.
O Riquelme falava que a Libertadores pro Boca começa só nas oitavas de final.
Mas você vê o Boca classificando na última rodada com 7, 8 pontos na primeira fase. Aí chegava no mata-mata, era o terror.
É desse jeito, velho. E o grupo H, e o Jorjão é lanterna desse grupo, cara. Eu tô chateado.
Jorjão.
Oh, mas e o grupo H, cara? O Grêmio? Oh, tá quase, viu?
Tá pro fio.
Olha só, se o Libertar ganhar hoje, o jogo tá acontecendo agora, Libertar e Rosário Central. Se o Libertar ganhar, chegar a 9 pontos, o Grêmio vai precisar ganhar as 3 e ele perder os 3 pra passar ele. Ou seja, já não vai passar o Libertar. E aí, a Católica, o Grêmio já vai estar 5 pontos atrás dela. Ou seja, eu cravei que ia dar Racing e ia dar Rosário e Grêmio e me ferrei, que não tem nada disso acontecendo.
Os dois são os últimos.
Os dois estão brigando para ver quem vai para o Sul-Americano.
Quanto que tá o Libertar e Rosário?
Libertar e Rosário tá 2-0 pro Libertar.
O Rosário tá ficando mesmo.
Velho, o Libertar tá com um time redondinho, hein? Enfrentar esses caras lá no Paraguai vai ser puxado qualquer um que for lá.
Pois é.
Qualquer um que pegar.
Ô, bicho, não vai adiantar nada esse Libertar. Eu já vi o Libertar fazendo boas campanhas na primeira fase, classificando com 13, 14 pontos. Aí quando chega no mata-mata, entrega paçoca no primeiro segundo que pegar na reta.
Ah, velho, mas vamos aguardar. Esse aí pode até entregar a paçoca, mas acho que não vai ser igual em outras épocas, não, viu? Vai pelo menos dar uma pressãozinha.
Pelo menos preocupar o adversário.
Exatamente, é isso que eu queria dizer. Marcelinho, o que, que teve na Europa? Tenta ser bem sucinto. Você tá proibido de falar de campeonato francês, tá?
Tá. Já não falo.
É porque já acabou mesmo?
Exatamente.
Deixa eu começar aqui por data, que aí já não. que já teve duas rodadas seguidas.
Só para constar, lá. Na Grécia, o PAOK Salônica tá quase sendo campeão, né?
Uhum.
Tá faltando um pouquinho. Tem um brasileiro lá que tá chutando bundas. Né? Eu não lembro o nome do cara, mas o cara tem um nome engraçado.
Poder me lá?
Pode lá, então, fala aí.
Dessa vez eu vou fazer por datas em vez de ir por ligas, porque teve duas rodadas seguidas em quase todas as ligas. Essa vez é dia de jogos de meio de semana. Então vamos lá, no sábado, que teve em La Liga, teve o Barcelona vencendo o Espanhol por 2-0 no clássico de Barcelona, e o Atlético de Madrid vencendo o Alavés por 4-0. Vai ficar os dois na ponta mesmo, o Barcelona já está com o título bem encaminhado. Premier League, teve de importante o City vencendo o Fulham por 2-0 e o United vencendo o Watford por 2-1. De relevante foi isso. Bundesliga também.
Oi. Na Premier, como disse, Solskjaer foi efetivado como técnico do Manchester United.
Exatamente.
Após a campanha de recuperação da temporada. Merecido.
Merecidíssimo. Porque mudou o time da água pro vinho.
Você sabe que isso aí é uma situação incômoda, né?
Uhum.
Porque não foi contratado para ser efetivado. Mas o time começou a ganhar, começaram a dar certo.
De repente ganha.
Aí fica meio sem jeito mandar o cara embora, tem que efetivar. Falar que era vontade da diretoria, não era não, mas enfim.
Acontecendo uma parada pior no São Paulo, por exemplo, que pegou o Mancini, começou a dar jeito um pouquinho no time. Aí o Cuca vai pegar um time meio impressionante.
E a primeira partida do Cuca já vai ser eliminado pelo Palmeiras no final de semana.
Jogo eliminado.
Seguindo, a Bundesliga teve mudança importante, porque o Bayern de Munique empatou com o Freiburg fora de casa, e enquanto isso o Borussia venceu com gol no finalzinho, porque estava empatando também. Gols no final, fez 2-0 ainda, em cima do Wolfsburg. Passou a ser o novo líder e abriu 2 pontos. Tudo,
como assim,
tudo para ser decidido na próxima na rodada de número 30.
Que é uma das próximas, já.
Nessa do fim de semana agora.
Final de semana agora, é.
Já acaba o campeonato alemão?
Não, tem um clássico, né? Borussia e Bayern.
É, um clássico que vai decidir quem vai ganhar.
O Bayern empatou agora, pra mim ia ser isso. Quem ganhasse ia ser campeão, mas o Bayern deu uma rateada agora. Quem sabe não se resolve. Enfim.
Deu uma abertura no campeonato. Teve também Juventus vencendo na Série A. Isso aí não é nada demais. Jogos de domingo. Teve um Roma e Nápoles, 4-1 pro Nápoles dentro do Estádio Olímpico. Um bom resultado. Premier League, fechando a rodada do fim de semana, teve Chelsea 2, Cardiff 1 e Liverpool 2, Tottenham 1. Vitória importantíssima do Tottenham do Liverpool num dos jogos-chave.
Exatamente.
Contra adversário, né? Conseguiu vencer, tá aí a um ponto do City ainda. Também teve Real Madrid 3-2 em cima do Huesca. Agora já passando para os jogos de meio de semana. Liga Italiana continua na mesma toada. Juventus vencendo todo mundo. Venceu o Cagliari no meio de semana. Um jogo de La Liga. Liga Espanhola, né? Foi um dos jogos da rodada, que foi o 4-4 Barcelona-Villarreal. O Barcelona abriu 2-1, tomou a virada, tomou 4-2 do Villarreal. Ainda conseguiu empatar no finalzinho. O Messi, claro, teve papel fundamental nisso.
Ah, não me diga.
Fale algo novo.
Premier League teve uma zebrinha aí na terça-feira. Foi o Wolverhampton vencendo o United por 2-1. Teve um jogo no meio do nada aqui da Copa da Alemanha.
Um jogo no meio do nada.
Das quartas foi um futebol mais pelado, né? Foi 5-4 pro Bayern de Munique. O Bayern também tomou uma virada e teve que correr atrás. Conseguiu no finalzinho. Italiano também teve alguns jogos, 4-0 Inter, por exemplo, em cima do Genoa. Deixa eu ver, a Premier League teve um jogo atrasado do City 2, Cardiff 0. Engraçado que o City enfrentou o Cardiff duas vezes pela Premier League seguidas, assim. A tabela do inglês não é toda, os jogos não acontecem na mesma ordem, não.
Não, Celinho, isso é porque... Por causa das Copas, Copa da Inglaterra, Copa da Liga, aí os jogos vão ficando esburacados.
Primeiro era um jogo atrasado, o segundo não, já vado pela rodada 33, coisa da Premier League. Teve
o pior de tudo importante é que no final das contas sempre dá certo. Os que chegam nas finais da Copa da Liga e da Copa da Inglaterra tem vezes que joga 3 vezes na semana, vai. No final da temporada.
Teve um jogo na terça também, que é importante só porque teve a inauguração do estádio do Tottenham. Primeiro jogo, o Tottenham venceu por 2-0. Primeiro gol do estádio do Helmingson. No espanhol também, na rodada de meio de semana, teve o Real Madrid perdendo para o Valencia por 2-1. E acho que...
Posso começar então a falar de outros assuntos?
Diz Europa, é isso. Pode ir lá.
Que bom, que pelo amor de Deus, a Europa demorada essa. Vamos passar rápido agora pelos outros assuntos. Mas é lógico, tá doido, esse podcast não acaba hoje, não. Ó, primeiro lugar,
ao infinito e além!
Me recuso a falar sobre a NBA, porque ainda não acabou a temporada regular. Então vou falar sobre só duas coisas. A gente falou semana passada dos recordes do Jamie Harden, quebrou mais, aquele bandido. Ele não para. Então não vamos mais falar de nenhum. E o Manu Ginóbili aposentou, não sei se vocês viram lá a homenagem. O San Antonio Spurs aposentou a camisa dele e teve até o Greg Popovich, o técnico que é mal-humorado pra caramba, contando piada. Inclusive tem uma muito boa dele, falou que chegou na lateral da quadra, falou pra ele não fazer um negócio, aí o Ginóbili fez, deu errado a primeira vez, e fez de novo, deu errado, aí eles foram pro vestiário e xingou ele todo, voltaram, ele fez errado de novo, teve o intervalo e xingou ele outra vez, e na hora do último lance do jogo empatado, ele fez pela quarta vez e deu certo. E eles ganharam o jogo e virou pé. Eu falei pra você que eu tava certo.
Canalha.
Com o padrão argentino.
Não dá, né, velho? Igual ele falou que teve uma vez que o Ginóbili fez um negócio totalmente que não tinha a menor chance de dar certo e deu certo. Aí ele olhou pra quadra, tava o Tim Duncan com os braços abertos, assim, tipo, o que eu posso fazer? Mas é o melhor jogador de basquete que a América do Sul já produziu. É, aproveitar também aqui, ó, NBB, a Liga de Basquete Feminina não tem, ainda está na fase inicial, mas o Sampaio Correia está dominante, viu? Olho nesse time. E o NBB começou os playoffs, o Minas ganhou do Bauru, hein? Olha, hein? O Minas do Leandrinho ganhou do Bauru e o Corinthians e Universidade de Brasília já está 1-1. O Botafogo ganhou do São José um jogo. E tem o paulistano contra o Ceará ainda, o basquete cearense, quer dizer, ainda está por acontecer. NBB vem forte aí nas próximas semanas. A Superliga Feminina teve os dois jogos de ida das semifinais. O Minas meteu 3-1 no Osasco e o Praia Clube meteu 3-0 no vôlei Bauru. Algum de vocês duvida da final mineira?
Não.
De jeito nenhum.
Não.
Inclusive, estou interessado nesse jogo. É, terminaram as quartas de final da Superliga masculina. O Sada Cruzeiro passou pelo Maringá. O SESI passou pelo vôlei Itapetininga. Nada de novo nisso. O Taubaté tirou o vôlei Renata. Também não tem nada de surpreendente nisso. E o SESC já tinha eliminado o Minas semana passada. E temos então as semifinais já resolvidas. Vai ser Taubaté e Cruzeiro, que já foi final, e Sesc e SESI. Eles botaram o Taubaté para pegar o Cruzeiro, evidentemente, para ver se acontece alguma coisa. Para ver se tira o Cruzeiro da final, por exemplo. Mas
esse jogo Sesc e SESI é o duelo do dinheiro arrecadado de trabalhadores.
Exato. E vamos ver, que eu acho que não vai... Acho que no final das contas não vai o que passar perde a final para quem vier do outro lado, é isso que eu acho. O Brasileirão Feminino teve mais rodado, o Flamengo, o Santos e o Kinderman de Santa Catarina seguiram 100%. Em compensação, o Internacional perdeu a primeira e já não é mais um dos líderes, e o Internacional tomou 5-0 do Corinthians. Inclusive, o Inter tinha goleado todo mundo. O Inter é 8-80 também, viu? Ou ele goleia ou é goleado. Meteu 7-0 e nas duas primeiras rodadas foi 5-0 e 7-0. Agora vai e toma 5-0. A zona de rebaixamento continua igualzinha. Só mudou a ordem. Vitória e Sport passaram para as duas últimas. Vitória de Pernambuco e Ponte Preta passaram uma posição. Aliás, os times de Pernambuco na zona de rebaixamento. O que me surpreende é o Iranduba ter um ponto só até agora. Isso aí, para mim, tem sido surpreendente.
Eu acho que o pessoal deve ter dado compradas os times do Sudeste, que agora tem obrigação de montar time feminino, deve ter
depenado Iranduba pegar os jogadores.
Eu tô achando que é mais o começo do campeonato, que eles já pegaram o Flamengo. O Flamengo tá com a panelinha violenta também. MotoGP, já teve duas corridas, nós esquecemos da MotoGP, né? Teve o GP do Catar e o GP da Argentina. No Catar deu do vizinho seguido do primo de Celinho, Mark Marques. Agora na Argentina o Mark Marques já voltou a ser o primeiro, o do Vizioso foi o terceiro e o Valentino Rossi ficou em segundo. Ou seja, o campeonato já começou, o pau já está quebrando por lá, assim como a Fórmula 1, que teve a vitória de Hamilton no Bahrein, seguido do seu escudeiro, o Bottas, e Rodolfo. E que azar, hein, esse do Leclerc, que ficou em terceiro, mas era para ter ganhado a corrida.
Bicho, foi triste, a expressão correta é essa, principalmente que o Leclerc seria tipo um novo Daniel Ricciardo, é gente boa, é humilde, trata todo mundo bem, atende todo mundo à imprensa e tudo mais. A corrida em si foi até certo ponto interessante. O Leclerc, acho que mais por falta de experiência, perdeu a pole no início da corrida, mas depois foi, caiu para terceiro, foi, passou o Bottas, passou o Vettel com autoridade, caminhava tranquilo para a vitória, aí de repente, ao que parece, inicialmente um problema em um cilindro, que a gente não fala nem mais motor, é unidade motriz na Fórmula 1, porque é toda uma parafernalhada lá complexa que envolve o motor propriamente dito, sistemas de recuperação de energia, baterias. Aí o problema foi nesse sistema de recuperação de energia, que todos os gases que saem do carro, do escapamento, turbo e outros lugares, tudo isso hoje é utilizado para dar potência adicional ao carro. E sem eles, o Leclerc simplesmente do motor, de uma unidade motriz de 1.000 cavalos, perdeu 150 numa pedrada só.
E ainda, a
sorte pelo menos sorriu um pouquinho para ele no final da corrida, que os dois carros da Renault deram problema ao mesmo tempo.
Que lindo, eu fiquei de cara. Os caras pararam na mesma curva.
Os dois carros do Renault deram problema ao mesmo tempo, só que enquanto o Ricardo conseguiu tirar o carro para uma posição mais tranquila, o Huckenberg ficou parado numa posição mais perigosa, aí chamou o safety car, acabou a corrida com o safety car. Foi triste. Ele fez praticamente tudo certo, dominou os treinos classificatórios, fez a pole com autoridade, liderou boa parte da corrida.
Hamilton passa, e condou, coitado.
Não, e o pior de tudo é a situação no campeonato que eu tava ali observando. Após duas corridas, o Bottas, por causa do ponto extra da volta mais rápida na Austrália, lidera com 44. O Hamilton vem logo atrás com 43. Os dois simplesmente trocaram de posição, primeiro e segundo lugar da Austrália, para o Bahrein. E a Ferrari, que chegou como carro favorito, está em apuros, porque o terceiro lugar é do Max Verstappen, que com terceiro e um quarto lugar está com 27. O Leclerc está com 26, porque teve o ponto extra da volta mais rápida no Bahrein. E Tiãozinho, Sebastian Vettel, já está com metade dos pontos do Bottas. Para quem começou podendo pôr banco de ter o melhor carro do grid, para já estar comendo 22 pontos de diferença pro líder, é bom o Vettel começar a ficar esperto, porque senão é outro campeonato que vai embora.
A Ferrari já foi uma escuderia, né, rapaz?
Italianada tá nervosa com ele lá já.
Ele não vai disputar o título esse ano.
Se fosse Vettel, ficava esperto, porque já tem um Schumacher. O Mick, filho do Michael Schumacher, já tá testando carro da Fórmula 1. Apesar de estar... ele testou um carro da Fórmula 1
Eu tô falando que a base vem forte, se você não entendeu.
Dizem que ele impressionou lá no teste que fez.
Com o sobrenome dele, se você deixasse o carro morrer, ele ia impressionar, velho.
Tem isso.
Ele fez o segundo melhor tempo nos testes da terça-feira.
Aproveitando, acessa lá o blog e vê o post do Schumacher com o Celinho, viu? Deve ser por isso, Celinho, que os alemão acessaram essa semana. Eu acho que foi isso. Agora vamos chegar...
Aí, do alemão. Aí eu vou tentar providenciar, porque o próximo GP será um GP histórico, o GP da China.
O mil, né?
Por quê? O milésimo da história?
GP da história da Fórmula 1.
Vou cantar uma. Que dia que é mesmo o GP?
É, sem ser final de semana, no outro.
Ô Rodolfo, agora eu quero que você pesquise pra mim os 10 melhores da história. Só, eu vou te mandar minhas opiniões. A gente podia votar aqui. Olha só que ideia legal.
Pois é, no final da semana que vem, vamos fazer um programa especial de Fórmula 1?
Vamos.
Com mais Fórmula 1 do que qualquer outra coisa?
A corrida já é semana que vem?
É no final da semana que vem.
É, sem ser nesse, no próximo. Então vamos fazer. É. Tá definido. Mas já olha, vamos selecionar aí as corridas históricas.
Vamos passar a semana nos preparando para isso. Vamos definir corridas históricas, lembranças, essas coisas.
Uma que eu exijo que esteja é aquela que o Rodolfo colocou da Ferrari Azul, que aquilo ali eu gostei. Acho que é o post que eu mais gostei até hoje. Mas a corrida foi uma bosta, mas tinha uma Ferrari Azul. Esporte esquisito, então. Tá decidida a pauta aqui. Manda ver no esporte esquisito aí, Grau, que a gente tem cabal dessa semana para poder pensar na semana que vem.
O esporte esquisito dessa semana é um esporte muito legal, mas é um esporte que, aparentemente aqui pelo menos, não tem exatamente um campeão, pelo menos o evento que eu vou tratar aqui hoje. Porque eu vou tratar de um esporte que nós já praticamos com certeza na nossa vida, talvez não necessariamente com o líquido em especial que eu vou tratar aqui, mas nós com certeza já brincamos alguma vez na vida de tentar acertar alguma coisa no copo do coleguinha, seja na escola... num boteco, numa festa qualquer, e assim por diante, né? Porque, amigos, nessa semana eu vou tratar do beer pong. Você consegue imaginar o que é isso, Rodolfo?
Para, usando um meme, que porra é essa, Marreco?
Campeonato de ping-pong rodeado de cerveja.
É basicamente isso, sério, e pegou o buzinho da coisa.
Você só joga bêbado.
Não. Você joga pra ficar bêbado. É que a coisa, né? Assim, um belo dia alguém tava procurando algum motivo pra beber. Essa pessoa resolveu jogar ping-pong pra beber. E aí nasceu o beer pong. Beer pong é ping-pong com cerveja. Mas não é exatamente ping-pong com raquetezinha, mesazinha, etc e tal. Beer pong é o seguinte: você coloca uns copos de cerveja do lado de lá da mesa. E com a bola de ping-pong, do outro lado você tem que acertar os copos do lado de lá. E aí o pessoal faz com duas equipes, né? Então tem duas equipes, uma de cada lado da mesa, coloca 9 copos em forma de triângulo, tipo bola de sinuca quando vai começar, da atacada inicial, põe os 9 copos ali em forma de pirâmide, um do lado de cá, outro do lado de lá, e eu tenho que acertar do lado de lá, o cara de lá tem que acertar do lado de cá, quem perder, bebe. O que quem ganhar vai beber também, né? Já que tá todo mundo com tanta cerveja, vai beber todo mundo. Vira uma festa só. Então, basicamente, a regra do esporte é isso. Uma das coisas que eu vou postar aqui, que a gente vai embedar aqui, vai ser um tutorial do jogo. É um jogo muito simples, uma coisa boba, assim, um jogo bem básico. Dá pra brincar em qualquer superfície, em qualquer situação, então... Vou colocar aqui para todo mundo que estiver num boteco, que estiver querendo fazer uma coisa diferente, pode começar a jogar o beer pong. E eu vou falar aqui do evento que aconteceu no último final de semana, no sábado, dia 30 de março. Ocorreu num determinado país lá da Europa uma rodada de beer pong. Eu estou falando de um dos lugares que mais se produz e se bebe cerveja no mundo, que é a Áustria.
Oh.
A Áustria tem uma tradição cervejeira muito grande, embora não tenha inventado muitos sabores de cerveja, né? Não é que nem a cerveja belga, ou que nem a cerveja de Pilsen, lá na República Tcheca, que é a cerveja mais consumida do mundo, etc e tal. Mas lá na Áustria o povo bebe até falar que chega. E ocorreu lá, e é por isso que eu acho que não tem vencedor nesse evento lá em Viena. Porque o povo bebe tanto que eles não ficam nem em condições de saber quem ganhou, quem perdeu, o que aconteceu com qualquer coisa. Então eles só reúnem, joga o ping-pong lá, bebe todo mundo e seja lá o que Deus quiser. A gente vai embedar aqui o Facebook do evento com várias fotos do evento. Vocês vão ver as mesas com os copos perfilados lá para os jogos e tal. É uma coisa que tem eventos preparatórios ao longo do ano inteiro, ou seja, né, assim, eles não só reúnem uma vez só por ano para beber, eles bebem o ano inteiro para beber uma vez por ano na festa, entendeu?
É um esporte celebrativo.
Sim. Então, como esse aqui não tem resultado, eu convido o escutante do nosso podcast a brincar dessa parada, e não necessariamente com cerveja, pode ser com Coca-Cola, com água. Eu sugiro que faça com água a brincadeira, e quem perder bebe um copo de cerveja, pra você não ter perigo de você desperdiçar a cerveja, né? Vai que o copo tomba e desperdiça a cerveja, a Coca-Cola, fica ruim. Então, melhor desperdiçar a água. Mas enfim.
Tá resolvido. E chegamos então ao fim,
gente.
Forma alcoólica, né?
É, aqui, ó, já que falo do esporte esquisito, posso citar rapidamente uma situação inusitada?
Uma situação Sim, mas esquisita? Rapidamente.
Vocês sabem que o campeonato venezuelano tá o maior caos lá, por causa dos problemas de queda de luz.
Sim.
Ontem, o Lara, que a gente comentou, o Lara e o Zamora, eles tiveram que jogar o campeonato local e os jogos da Libertadores.
Sério?
Sério?
Que loucura, cara.
Aí, o que aconteceu? O Lara se deu duplamente bem, que ele ganhou o primeiro jogo, eles ganharam fora de casa contra os Laneiros, por 3-2. Aí, de noite, venceram o Huracán. Detalhe, apesar de times diferentes, o técnico esteve presente nos dois jogos.
Que loucura, cara.
Me surpreende ter chegado.
É porque era uma cidade mais ou menos perto da outra. Ah. Um jogo foi 4 horas da tarde e o outro 9:30. Já o Zamora se deu duplamente mal. Além de perder pro Atlético, além de tomar a virada que tomou no Mineirão, perdeu de 4-0 usando juvenis para o Laguaíra. Laguaíra,
né, na verdade. E vocês estão falando aí de inusitado, uma coisa nada inusitado, o Xavi ganhou o 32º título da carreira. Foi campeão com o Al Sadi lá no Catar.
Nem ter comemorado aqui.
Pois é. E então é isso, pessoal. Só para constar, você falou no início do podcast sobre o Grêmio dar parabéns ao Inter, né? Depois que o Inter esperou o fim do jogo da Universidade Católica, né? O Católico ganhou do Grêmio, aí foi e agradeceu, né? O Grêmio falou: obrigado pela felicitação nesse dia tão especial.
Aí,
é difícil, viu? Ai, ai, ai. E ainda publicar, o horário da publicação foi às 5 horas e 55 minutos. Que corresponde ao 5-0 do Grenal.
É.
O Grêmio, aí teve uma zoeira do Grêmio, a gente que não tinha entendido, tá vendo? O Grêmio publicou às 5h55, que é o 5-0 de 2015. Nossa, é bem subliminar.
Tem que ser muito, muito envolvido no negócio pra sacar essa. É tipo o Cruzeiro postar parabéns pro Atlético 6h10 da manhã. 6h1.
É. 3-1 da manhã, é tipo isso. Mas enfim, mas o Inter esperou, velho, teve a volta. E é isso, pessoal. Agradecemos a todos vocês que acompanharam a gente. O Rodolfo chegou, ficamos felizes com isso, estava preocupado como é que ele ia fazer, mas ele deve ficar mais levinho agora que ele tirou um pneu, mas...
Desnecessário.
Arroba GrauberFM, arroba... Oi, eu tô falando aqui os Twitter, peraí. Arroba GrauberFM, Bruno César Santos, WeekR32 e o Marcelo Mar, além do arroba BrogStarSports, que também está em Facebook e no Instagram. Agora, Rodolfo, pode reclamar aí, o que você quer?
Não fui eu, não.
Ah, foi Celinho, desculpa, o que você queria?
Só comentar com a gordofobia, eu tenho impressionante.
Não, eu tô
na
trabalhando...
Na verdade, não é gordofobia, né? Falta de espírito, mas enfim.
Não, Celinho, fique tranquilo. Eu sou muito maior que isso. Muito maior.
Muito bom, Rodolfo, muito bom. E é com esse espírito rechuchudo que a gente termina. Ô, velho, o Botafogo empatou, viu? E o Santos perdeu pro Atlético Goianiense.
Feliz também.
Eita.
Ah, hoje, gente. Vocês falaram do jogo atrasado que teve da Copa do Brasil?
Ah, teve o jogo? Lá do Aparecidense e Ponte Preta? E
quanto ficou?
Aparecidense e Ponte Preta. Depois de toda aquela presepada do jogo ter sido anulado e remarcado, a Aparecidense confirmou a classificação, venceu a Ponte Preta por 2-0.
A Ponte Preta fez essa força toda pra isso.
É, pra isso, pra ser eliminado duas vezes pela Aparecidense. Não, e detalhe, por causa da treta anterior, os torcedores dos outros times de Goiás encheram o estádio lá da Aparecidense. Você via camisa do Goiás, do Atlético Goianiense, do Vila Nova. Eles abraçaram a Aparecidense nessa treta aí.
Merecido. E em homenagem à Aparecidense, que a gente acaba esse podcast. Que não acaba hoje, não. Daqui a pouco o Botafogo
cantou aí. Acabou! É tetra! Pessoal,
até semana que vem, que a gente vai chegar a 1.000 por hora na Fórmula 1, que é especial. Hã? Despeça-se do pessoal.
Falou, galera.
Falou. Até galera, semana que vem. Próxima.